Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Isso aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pauta Quente, o podcast onde a gente comenta as principais notícias da semana envolvendo tudo a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, às vezes jogos, questões da indústria. Enfim, é um podcast muito legal que eu faço com o Bruce, em que a gente comenta as principais notícias, né? Então, obviamente, vão ter coisas que vão ficar de fora, mas é a vida.
Bom, pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre. Acessem nosso site, o foronerd.com, o com acento agudo, onde todos os dias a gente publica as principais notícias que acontecem na cultura pop, além de críticas, listas, artigos. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no @foronerd no Instagram e no TikTok, o @nerd_forum no Twitter. Inscreva-se também em nosso canal do YouTube, o Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta diversos vídeos sobre assuntos variados e também os podcasts, o Pauta Quente, o Não É Uma Cópia, e nosso novo podcast, o 1 Mais 1. Além disso, também é possível você nos seguir no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for, enviar comentários, e também, né, comente com a gente, seja no site, seja no YouTube, na sua plataforma favorita, comente o que você acha dos episódios, se você quiser dar sugestão, fazer algum pedido, faça isso, que nos ajuda demais. É bom que também a gente tem mais feedbacks do que vocês estão achando, não só do Pauta Quente, mas dos outros conteúdos que a gente traz, e é bem legal também trocar essa ideia com vocês. Bora começar, Tchernil?
Bora lá! Como a gente comentou semana passada, a greve de roteiristas de Hollywood foi oficialmente encerrada. Os estúdios e os sindicatos chegaram a um novo acordo, finalmente. Aqui, eles, depois de 148 dias de greve, também chegaram a um acordo. E eu vou ler aqui o que os sindicatos conquistaram. Primeiramente, uma das principais problemas que eles tiveram era com a inteligência artificial. Chegaram a um acordo de que um escritor, agora o roteirista, pode optar em usar uma inteligência artificial para escrever o roteiro. Contudo, os estúdios não podem exigir e enfiar a goela abaixo que o escritor use isso, ou seja, não vai ter roteiros feitos com IA sem que o roteirista aprove. Se ele quiser usar, tudo bem. Agora, se o estúdio não pode mandar que ele use a inteligência artificial para escrever um roteiro. Também o roteiro não pode reescrever um livro, então eles não podem, por exemplo, pegar um robô para adaptar Shakespeare, né? Inteligência artificial para adaptar Shakespeare, não vão poder usar isso para o cinema nem para séries. Os roteiristas não podem usar um roteiro já feito por uma inteligência artificial. Então, por exemplo, os estúdios não podem mandar uma inteligência artificial escrever um roteiro e depois darem pro roteirista para ele dar uma pincelada, escrever uma coisa. Eles não podem fazer isso também. E na questão de resíduos e porcentagem de, principalmente para streaming, de que os atores e que os roteiristas vão ganhar. Vamos supor que a HBO coloque um novo filme no catálogo, um filme da Warner e coloque no catálogo do serviço deles de streaming. Os roteiristas vão ganhar um aumento de 76% em relação ao acordo anterior deles, ou seja, um aumento bem grande do dinheiro que eles vão ganhar dos residuais. E também é uma questão muito importante, que é sala de roteiristas, que agora terá um mínimo, pelo menos, de 3 pessoas, dependendo do número de episódios. Então, se a série tem 6 episódios, vai ter um mínimo de 3 pessoas, de 3 roteiristas, sem contar o showrunner. Se tiver 7 a 12 episódios, vai ter um mínimo de 5 pessoas na sala de roteiristas, mais o showrunner. E se tiver mais de 13 episódios, a série vai ter que ter, no mínimo, 6 pessoas, mais o showrunner, nos roteiros. Lembrando que isso, obviamente, não é uma regra no sentido de, dar um exemplo, o True Detective, a primeira temporada, uma grande série da HBO, fez muito sucesso. A série foi toda escrita pelo Nick Pizzolatto, que é o showrunner, e claro, vão ter séries que vai ter só um showrunner, um roteirista, mas se for aberto uma sala de roteiristas, vão ter que seguir essas demandas, ou seja, essa série, vamos supor, a série da Marvel vai fazer uma série do Quarteto Fantástico, dando exemplo. Se eles forem fazer uma série, vai ter um showrunner. Se o showrunner escrever todos os episódios, tudo bem, mas se ele quiser abrir uma sala de roteiristas, vai ter que seguir essas normas. Então, muito feliz pelos roteiristas que passaram basicamente um ano inteiro em greve e conseguiram essas melhorias nas condições de trabalho e de vida, porque isso no final era o que mais importava.
Sim, a gente começa com uma notícia boa, né? Nos últimos Pauta Quentes, eu acho que desde o primeiro, talvez minha memória não é tão boa assim, a gente tem sempre iniciado, né, os episódios falando dessas greves, tanto essa que ainda bem que finalizou, quanto a dos atores que deve estar caminhando para finalizar também. Além de tudo, no fim, o que mais importa é a condição de trabalho e a qualidade de vida desses profissionais, muito mais do que um atraso nas produções que a gente quer assistir, das produções que os estúdios, que os executivos querem. Na real, o que importa mesmo são os profissionais, né? Lembrando que não é só apenas os profissionais, eles têm famílias, eles têm filhos, eles têm esposas, têm maridos. Enfim, é a vida de muita gente que está envolvida. Então, que bom que eles conseguiram direitos melhores, que eles conseguiram condições melhores. Fico muito feliz e também não vejo a hora do que os atores também, que são peças fundamentais aí para qualquer produção de audiovisual, consigam os seus direitos e consigam voltar a trabalhar logo, porque no fundo é isso que eles querem, né? No final é sempre isso que eles querem, que eles possam executar seus trabalhos e serem bem remunerados por isso.
Os atores, né, o sindicato dos atores, a liderança do sindicato de atores, vai se encontrar com os chefões dos estúdios na segunda-feira, né, como vocês estão vendo, já aconteceu esse encontro. E assim, quando dos roteiristas começou com um encontro, foi evoluindo para vários encontros, né, vários dias. Então, existe, por exemplo, a possibilidade dessa greve de atores também acabar essa semana, ou acabar pelo menos na metade de outubro, o que é muito bom. Espero que eles também consigam conquistar os direitos que eles estão pedindo. Falando nisso, saiu também uma notícia bem interessante, que é os streamings, né? Com agora os roteiristas já estão trabalhando de novo em filmes e nas séries. E a HBO e a Netflix estão dando prioridade, obviamente, para as grandes séries deles. Então eles estão forçando, né? Os roteiristas estão priorizando os roteiristas, no caso da Netflix, que eles voltem a trabalhar na segunda temporada de Wandinha, na quinta temporada de Stranger Things, né, a prioridade deles. E a HBO, que eles trabalhem, né, na Casa do Dragão na terceira temporada. A segunda temporada já foi completamente filmada, inclusive. Outra notícia que saiu essa semana. Na terceira temporada de Euphoria e na segunda temporada de The Last of Us. É muito provável que eles vão priorizar mesmo essas produções.
Sim, que são as produções que são os carro-chefes dos serviços de streaming. Né? A Casa do Dragão, que eu não lembro se ela foi lançada em 2022. Foi 2022 ou final de 2021?
Foi ano passado.
Ano passado, e fez muito sucesso, né? Trouxe de volta aí todo o sucesso da franquia Game of Thrones, que é talvez a série mais popular da década passada. Stranger Things, que é o grande carro-chefe da Netflix, né? Talvez a sua principal franquia de séries, que vai para a última temporada. Então é completamente entendível, se é que essa palavra existe, que essas produções sejam... compreensível, melhor dizendo, que essas produções sejam prioridades e que os estúdios foquem quase que a maioria dos seus esforços nelas, né?
Sim, e falando em esforços, a Marvel Studios, saiu uma notícia que saiu hoje, que a gente tá gravando, uma notícia que eu achei meio estranha, porque eles estão noticiando isso, mas enfim, o Deadline, que é um dos grandes veículos de Hollywood, fez uma notícia de que a Marvel Studios já está marcando encontros com alguns roteiristas, eles proporem ideias para o roteiro dos filmes X-Men. Ou seja, X-Men estão vindo para o MCU e a Marvel, no finalzinho desse ano, está se encontrando já com nomes para começar a pensar e ter ideias de como fazer um filme dos X-Men. E é uma não notícia, assim, a gente sabe que vai ter um filme dos X-Men, que eventualmente vai ter um roteirista atrelado ao projeto, mas eu achei essa notícia meio estranha. Eu sei que acho que a falta de notícia tá fazendo a galera noticiar esse tipo de coisa, mas enfim, é uma pequena atualização dos mutantes no universo Marvel.
Lembrando que a gente comenta dessa possibilidade aí desde que a Disney comprou a Fox, que tinha os direitos do X-Men. Mas o que eu acho mais curioso é que a Marvel já iniciou, sei lá, essa conversa com esses roteiristas, ou quando que ela vai iniciar. Mas a gente sabe que o principal roteirista de todos, ele, infelizmente, não vai ser procurado, né? Acredito eu. Isso que é triste.
Eu não sei que... Infelizmente, eu sei de quem você deve estar falando.
De quem você acha que eu tô falando?
Não, é claramente, sei lá, de um diretor talentoso, né?
Não, mas quem que você acha que eu estou falando? Chuta um nome.
Se fosse alguém, por exemplo, que eu acho que tem talento e que deveria assumir talvez esses roteiros, seria só um Jordan Peele da vida?
Errou! Você errou sua única tentativa.
Quem é que você tá falando, então?
Assim, você errou o nome, não que você errou sobre o talento dele, que ele é talentosíssimo, ele é um ótimo diretor, Mas ele não é Paul W.S. Anderson. Esse homem deveria ser o diretor e roteirista dos X-Men.
Nossa, ia ser talvez o... Cara, ia ser o... Bem que no Rio Kevin Feige tá, é capaz dele chamar o Paul W.S. Anderson, que ele tá tão desesperado, ele vai afundar completamente.
Desesperado pra fazer um filme bom e pra recuperar fama, o Paulzinho é o nome certo. É,
ele vai afundar completamente Mila a marca Jovovich, dos X-Men.
Mila Jovovich como Jean Grey.
Caraca, vai conseguir ser pior que a
Sophie Turner. Não fale isso. Se eu editasse, eu cortaria isso que você está falando. Bom, nos últimos dias, James Gunn, o diretor de Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia, e o presidente, né, o chefão da DC Studios, junto do Peter Safran, confirmou que o DCU, o novo universo cinematográfico da DC, será um reboot, né? E que alguns atores estarão de volta, como... Charlie, me ajude na pronúncia, que você é meu expert em linguagem aqui. O Fred Stroma, a Viola Davis, o John Cena e o Xolo Maridueña, acertei?
Xolo Maridueña.
Olha, ele tem sotaque, como que é?
Xolo Maridueña.
Que homem é o charminho, hein? Que esses atores estarão de volta, porém, os filmes, os projetos anteriores, eles serão, abre aspas, ignorados, certo?
É, o James Gunn confirmou realmente que vai ser um reboot total e ele... Assim, também ficou com que tá se fingindo de burra, ou realmente é burra de verdade, não entendeu muito o que ele tá falando. Cara, ele vai manter alguns atores, então, tipo, sei lá, obviamente o Henry Cavill não vai continuar, o Ben Affleck não vai continuar, enfim. A maioria do DCU não vai continuar, ele só vai manter alguns personagens, alguns atores interpretando esses personagens. E, assim, eu achei até mais ou menos corajoso, porque até o próprio Esquadrão Suicida que ele fez não vai ser mais canônico. Porém, os eventos de certas coisas vão ser canônicas. Então, embora de fato o filme O Esquadrão não seja canônico, é muito capaz que ele mantenha os eventos assim, do filme e de alguns acontecimentos canônicos, mas tipo que não seja obrigatório você assistir para entender as coisas, né? Algo que o James Gunn, ele reforçou muito, que o que ele tá mais considerando é a importância das histórias individuais, que os filmes, as séries sejam bons, que consigam se manter sem precisar de muletas ou de outras histórias dos filmes pra serem bons. E o fator do universo compartilhado vai ser importante, vai ser um tempero a mais, mas o foco que ele quer fazer é realmente contar boas histórias. Então, ele tá mantendo esses personagens, é muito óbvio que a Arlequina da Margot Robbie deve continuar, a galera inteira do Esquadrão Suicida deve continuar, mas já tem o Shang-Gan, por exemplo, tá confirmado como o Doninha, vai voltar naquela série animada. Então, eu gostei, assim, a Marvel fez com o Charlie Cox, com o Demolidor do Charlie Cox, e ninguém reclamou, então não tem por que ficar confuso ou reclamar com esses casos, principalmente porque o que ele tá mantendo são o que deu... Né, é o que deu certo. Todos os atores que estão mantendo são atores que ficaram muito bem nos papéis. Show tá muito bem no Besouro Azul. Viola Davis não tem como substituir ela. Enfim, então gostei muito do saber disso. E que agora ele deixou esclarecido realmente que vai ser um reboot. Um reboot total no DCU pra quem tava confuso. E agora acho que ele deixou isso bem claro.
Sim, e o legal, por exemplo, eu fiquei pensando que embora não teve o nome dele confirmado, se teve você pode me corrigir, mas provavelmente o Idris Elba vai continuar, entre outros atores. E sim, cara, é legal porque é exatamente como você falou, é muito semelhante ao que a Marvel tá fazendo com o Demolidor, com o Justiceiro, né, pegando alguns dos atores desses elencos e contando uma nova história sobre uma nova perspectiva desses mesmos personagens interpretados pelos mesmos atores. E é basicamente isso realmente que vai acontecer. E a ideia dele, quando ele fala de um reboot, é que, por exemplo, ele não vai querer considerar Batman versus Superman. Ele vai querer criar o Batman com a visão dele, né, e dos envolvidos que estarão no filme, assim como Superman. Então esquece Henry Cavill aí, vai ser... um novo projeto totalmente, esquece os eventos, Superman chorão, Superman... Superman quebra-pescoço, Superman na bad aí, não, vai ser uma nova visão dele. Tô achando bem legal e que bom, né, que ele vai manter esses nomes no elenco, porque todos eles foram muito bem em seus respectivos papéis e merecem continuar nesse novo universo aí da DC, e tomara que dê certo, né. Eu já falei aqui, eu não sou tão empolgado assim com James Gunn quanto outras pessoas, mas ainda assim gosto dele e acho que o DCU tá em boas mãos.
Beleza essa semana e, bom... Essa semana a gente teve a estreia de 3 filmes bem aguardados do ano. E aquele que foi o grande vencedor dessa disputa e liderou as bilheterias nos Estados Unidos foi Patrulha Canina 2. Sim, o segundo filme de Patrulha Canina que está sendo feito pela Paramount. E surpreendeu com 48,2 milhões no seu primeiro final de semana, o que são números insanos, principalmente pro nível dessa franquia, né? E, bom, o filme arrecadou 24,4 milhões. milhões no mundo e 23,8 milhões só nos Estados Unidos, ou seja, um sucesso gigante. Muito provavelmente dos pais, né, que tiveram que levar os filhos, já que Patrulha Canina é um fenômeno entre as crianças, o que faz total sentido. Eu não vejo, e não, obviamente, a gente até recebeu um convite da Paramount pra ver a cabine de segundo filme, mas, né, ninguém quis ver por motivos óbvios, mas que bom que a Paramount tá conseguindo montar mais uma franquia de sucesso com Patrulha Canina, já que as crianças adoram. Jogos Mortais 10, né, que foi um filme que aparentemente surpreendeu todo mundo, que é aparentemente um filme bom, o que é uma coisa muito rara com Jogos Mortais, já que o primeiro é realmente o único que presta, talvez o segundo, mas é realmente o primeiro que é o mais chamativo. O décimo filme arrecadou 31,8 milhões no total, sendo 19,8 milhões dos Estados Unidos e 11,3 do resto do mundo. Bons números, já que esses filmes são bem baratos, deve ter um orçamento que de 20 milhões, talvez nem isso. Então, é uma franquia que muito vai ter boas pernas, principalmente porque aparentemente é um filme bom, e deve ir também muito bem no digital e na venda de streaming, o que, provando mais uma vez que o terror, como eu sempre estou falando aqui nesse programa, é uma parada que sempre vai fazer sucesso, independente de quem esteja fazendo. E o que não é muito sucesso é ficção científica. Sci-fi é muito difícil de fazer e de agradar as pessoas. Fazer as pessoas verem filme sci-fi é uma tarefa muito ingrata. E a gente teve a estreia de A Resistência, ou The Crater, que é o novo filme lá do diretor de Godzilla, do Rogue One. Um diretor que eu não gosto, eu acho todos os filmes dele bem ruins, pra falar a verdade. É o Garth Edwards, isso. Acho todos os filmes dele horrorosos. E esse aqui é um filme que todo mundo falou que é muito bonito visualmente, mas que, como parece no trailer, parece um filme bem vazio e desinteressante com esse visual insano. Mas o filme também foi um outro flop. Ele arrecadou 33,6 milhões no total, sendo 15,2 dos Estados Unidos e 18,3 do resto do mundo. Uma bilheteria bem tímida e, embora ele tenha um orçamento pequeno de 80 milhões, considerando, né, a escala dele, é um orçamento pequeno, é muito difícil eles pagar, e principalmente com reviews e opiniões bem divididas. É um filme da Fox, né, ou seja, é um filme da Disney, então é outro grande fracasso da Disney. Esse ano realmente tá muito complicado pra Disney, que eles estão conseguindo emplacar quase nenhum sucesso, e esse era um que todo mundo nem tava esperando, né? Teve um marketing muito agressivo e realmente não entregou, né? Não acabou não fazendo sucesso. A Freia 2 tá com 233,1 na bilheteria total, sucesso gigante da Warner de terror. Já tá sendo, ou já está, ou vai entrar em aluguel digital essa semana por causa do Halloween. Então, números excelentes e foi um grande sucesso desse ano pra Warner. Mercenários 4, a segunda semana do filme em cartaz, e o filme tá com só 20,3 milhões, um dos maiores flops do ano. O filme custou mais de 100 milhões, né? Custou 100 milhões pra ser feito, e mais o orçamento do marketing, que não foi revelado, mas deve ter sido uns 50 milhões. Então, fracasso gigantesco da Lionsgate, e enterrou com certeza a franquia. O plano era fazer um filme 5 com o Jason Statham como protagonista. Podem esquecer que não vai acontecer, porque provou que realmente ninguém mais tem interesse nesses filmes, que, pelo amor de Deus, né? Principalmente pra cinema, acho que ninguém vai querer pagar pra ver esse no cinema. Quem sabe aluguel digital ou streaming, mas, né, pelo menos cimentou de vez essa franquia, que já deu o que tinha que dar, né? Noite das Bruxas tá com 90,2 milhões. Uma bilheteria ok, razoável. Vai realmente depender da venda digital e de streaming, mas quem sabe, não é um desastre tão grande. Pode acabar se pagando, então quem sabe um quarto filme dessa franquia pode acontecer, né? A adaptação da Agatha Christie, feita pelo Kenneth Branagh. Quero ver esse filme, vou esperar muito bem pro Disney Plus, já que eu vi muita gente falando bem. The Money, ou Dinheiro Fácil, aquele filme da Sony lá do Reddit, 8,2 milhões, como eu falei antes, foi acaso também. É um filme que eu acho que as pessoas não querem muito ver no cinema. Eu acho que é um filme que é mais cara de streaming ou pela digital. Então, aparentemente é um filme bom, mas não é um filme muito atrativo para os cinemas. O Protetor 3 tá com 158,5 milhões. É uma bilheteria, um sucesso bem surpreendente, assim, da Sony, do Denzel Washington. O filme teve um orçamento pequeno, então já se pagou, já tá dando lucrozinho pro estúdio, muito bem. Já tá o quê? 4, 5 semanas em cartaz, ainda tá rendendo um pouquinho. Daqui a pouco deve chegar pra aluguel digital também, deve fazer um grande sucesso, já que esse também é um filme que eu acho que é bem atrativo pras pessoas, principalmente em casa. Então, grande surpresa da Sony desse ano. Besouro Azul, 127,3 milhões, já tá em aluguel digital. Então a bilheteria já tá caindo bastante, mais do que já estava. Então é um filme bacana, mas não deu muito certo nos cinemas. Vamos ver, quem sabe no digital ele consegue achar uma audiência maior. O mesmo pra Gran Turismo, que tá com 114,8 milhões. Foi um um grande fracasso da Sony, já que foi um filme que eles investiram muito, principalmente em marketing. Então, não deu muito bom. Barbie tá com 1 bilhão 434 milhões. É sucesso também. É, tá crescendo um pouquinho, mas também já tá realmente... Já rendeu o que tinha que render nos cinemas. É, Oppenheimer ainda tá com um pouquinho de fôlego, mas não deve bater bilhão. Tá com 933,8 milhões. Grande resultado do ano. É, né, não deve bater 1 bilhão, mas assim, um resultado incrível. E pra comentar também, como eu falei semana passada, O Sono da Liberdade continua causando aqui no Brasil. É o filme de maior bilheteria, maior final de semana no Brasil. É, o que, né, não, como eu expliquei semana passada, você teve um empresário, alguns grupos religiosos que estavam fazendo campanha e comprando ingressos para as pessoas assistirem o filme. Não significa que as pessoas foram ver, mas ainda assim, tá atraindo o público, né, tá tendo gente que está tendo curiosidade, bom para elas. É um filme que, como eu comentei na semana passada, eu pelo menos não tenho muito interesse. Bom, e uma notícia que eu achei bem legal é que acho que todo mundo sabe da história da grávida de Taubaté. É uma história que chocou o Brasil, virou até meme, virou... Tem um ditado popular, né? Eu lembro que eles falavam assim, ah, a grávida de, você tá dando uma de grávida de Taubaté. Ah, quando alguém mentia, né? Contava uma mentira, ah, a grávida de Taubaté. É, virou um ditado popular brasileiro.
É que nem a gente sempre fala que o Charlie é um herói de Taubaté, né?
Pra vocês verem, pessoal, como o Bruce realmente só me ataca toda hora. Do nada, o homem me bate, assim, em menor pudor. Mas a grávida de Taubaté vai ganhar um filme. Um filme brasileiro, roteirizado e dirigido pelo Frank Diarraque, acho que é o nome dele. É, assim, o filme vai estrear ano que vem e vai ser, pra vocês entenderem, é um thriller de comédia, um toque de terror e surrealismo inspirado em Parasita. É, e, cara, honestamente, faz total sentido com essa história maluca. Então, é um filme nacional que eu estou bem empolgado, parece... Só essa tagline, assim, já vendeu completamente o filme pra mim.
Sim, e curioso, né, pra quem não sabe, pra quem é mais novo, ou pra quem na época, sei lá, não acompanhou, enfim, a grávida de Taubaté era uma moça, obviamente da cidade de Taubaté, que ela foi em alguns programas de TV, e com a Cris Flores, apresentadora, Cris Flores, e foi desmascarada ao vivo, assim, tipo, a história é de tão bizarra, ela se torna sensacional, assim, e seria muito legal a gente ver ainda mais nessa perspectiva, e realmente, o nosso herói de Taubaté falou, é uma coisa que, tipo, virou um meme. Tudo que você olha e fala, assim, tipo, que soa como uma falsidade, você pegou o termo, de Taubaté, sabe? Tipo, o cara, ele é um mau profissional, é um profissional de Taubaté, né? O cara é um mau chefe, é o chefe de Taubaté. Tudo virou. Você lembra a época que foi isso, Charlie? Foi, sei lá, 2009, 10, por aí, né?
É, eu era, tinha 9 anos, né? Então, não lembro muito bem, mas é uma história que, né, fez muito popular e fez parte do folclore brasileiro, né?
Sim, sensacional. E tô curioso, eu quero ver o que vai sair desse thriller com um quesinho de Parasita. Adorei a referência, inclusive.
O filme vai se chamar Grávida de 4, só pra vocês terem ideia.
Melhor produção do cinema nacional da próxima década. Da próxima não, da atual década.
É claro que o Rei das Mentiras estaria empolgado pra esse filme, né? Faz total sentido. Bom, Rick and Morty, o Bruce, pra surpresa de ninguém, ele não assiste Rick and Morty, porque é animação e o Bruce tem essa... agenda contra a animação. E essa semana saiu o trailer que a gente vai comentar depois da nova temporada. Mas o criador, né, o co-criador, o Dan Harmon, que agora é meio que é o cara que tá, né, andando em Rick and Morty depois da saída do outro criador por questões de denúncia de abuso e tudo mais. O Dan Harmon deu umas entrevistas e ele falou duas coisas interessantes de Rick and Morty. Um que aparentemente estava tendo conversas com a Warner antes das greves de fazer um filme de Rick and Morty. No caso, um filme, uma animação. Seria como se fosse um grande episódio de Rick and Morty, talvez pro cinema. Isso seria muito interessante, porque assim, Rick and Morty, hoje virou meio que moda falar mal dessa série, mas eu ainda acho que é um desenho muito foda, uma animação muito boa, e que deu uma decaída com algumas temporadas, mas a última temporada, por exemplo, foi excelente. Agora que o outro criador saiu, eu acho que a série tem tudo pra melhorar, porque aparentemente esse era um cara que ele que tava meio que jogando o desenho pra baixo em várias questões. Então, seria legal um desenho de Rick and Morty, mas também ele confirmou que, isso já não acho tão legal, que Rick and Morty, a ideia deles é fazer que o desenho seja tão grande quanto os Simpsons, então, tantas temporadas quanto os Simpsons, o que eu não acho legal, porque Rick and Morty, embora ele tenha um roteiro muito bom, eu acho que ele tem essa ideia meio antológica por cada episódio, mas ele tem uma história maior por trás, e sei lá, eu acho que isso seria meio que você enrolar demais, e aí vai virar um Simpsons mesmo, é um desenho que hoje em dia pouca gente se importa ou assiste, ainda tem um público, mas é um desenho que já passou, e eu realmente queria que o Rick and Morty não passasse muito, tipo, sabe, de 11, 12 temporadas, eu acho que seria um momento momento bom pra série acabar e não ficar se estendendo tanto assim.
Bom, e nessa semana também foi informado que a Disney vai iniciar os testes de bloqueio de senhas no Canadá ainda nesse mês de novembro, no próximo mês de novembro, né, a gente que tá entrando em outubro agora. Lembrando que a Netflix também começou com seus bloqueios de senha e logo depois a Disney Plus avisou que também faria o mesmo, o que deixou muita gente muito brava, muito chateada, ensandecidas, eu diria, talvez. Charlie, você divide o seu Disney Plus com alguém? Você que é um grande fã desse serviço?
Bom, porque eu uso o Mercado Livre, né? Meu pai tem o Mercado Livre, então a gente ganha o Disney Plus e o Star Plus. Star Plus é um serviço muito bom. O Disney Plus é um serviço que eu realmente não gosto. E assim, essa estratégia, a gente comentou essa notícia em alguns pauta quentes anteriores, né? Quando eles anunciaram. E assim, não é uma notícia que surpreende a gente, mas eu acho que isso deu muito certo pra Netflix. Acabou com uma. Todo mundo achou que ia ser um tiro no pé, mas acabou funcionando pra Netflix. Mas pra Disney Plus, eu não sei, porque eu acho que eles não têm. Eu acho que não vale a pena você fazer isso com o Disney Plus, porque é um serviço que já não tem conteúdo, não tem conteúdo muito bom. Então eu acho que é mais capaz que as pessoas realmente cancelem o serviço e não, tipo, tenham que se esforcem, tipo, vamos assinar, em vez de dividir a conta, vamos assinar um Disney Plus, sabe? Eu não vejo muito isso acontecendo, mas quem sabe, né? Também tudo é capaz, mas eu realmente acho que isso. E se der certo com a Disney, pode ter certeza que os outros vão fazer isso também. É Paramount, HBO, vai todo mundo fazer isso.
Ah, com certeza. Deu certo com um, todo mundo vai tentar surfar nessa situação.
E uma notícia também que me deixou muito surpreso, que surgiu do nada, que no começo da semana passada rolou umas notícias de que a franquia Halloween os direitos dela estavam no leilão. E vários estúdios e produtores estavam nessa briga pra produzir filmes e séries de Halloween. E tudo bem, né? Quem se importa, Halloween é muito bom, mas tipo, né, são 200 filmes e tipo, são uns 4 filmes são bons, assim. Isso sendo bem honesto. E tudo bem, né? Mas aí foi revelado que a A24 é a favorita pra adquirir os direitos de TV e cinema de Halloween. E assim, eu vou ser bem sério, eu queria muito ver agora uma série de Halloween. Eu não sei como eles iriam fazer isso, se fosse tipo uma série, tipo um estilo antológico, que nem é o Halloween 3, né? Que é aquele lá das bruxas. Ou se eles iam fazer uma série, tipo, tentar fazer uma série maior, assim, sobre o Michael Myers. Eu acho que de qualquer jeito ia ser muito interessante uma série de Halloween, principalmente feita pela A24, né? Que é a grande de produtora indie, entre aspas, da atualidade. E falando de série de Halloween, vai ter um reboot de The Office, né? Do nada foi anunciado, o Puck News anunciou que eles estão fazendo um reboot de The Office e estão esperando as greves, tudo, né, se assentar certinho, pra começar a desenvolver essa ideia, com o envolvimento do criador de The Office, no caso do The Office americano, Greg Daniels, né? Ele que o The Office é uma série britânica que foi criada pelo Rick Gervais e o Steve Merchant, depois recebeu uma adaptação nos Estados Unidos que fez muito sucesso, que foi produzida pelo Gervais, o Merchant e o Greg Daniels, e se tornou talvez a maior sitcom de comédia de todos os tempos. Acho que é atrás só de Friends, mas é uma sitcom muito aclamada.
Atrás de quem, Charlie? Não entendi.
Friends, assim. A gente tem que admitir.
Tá, peraí, eu não entendi. Atrás de Tiona Hoffman, eu não entendi, desculpa.
Não, de Friends.
Ah, tá bom. Obrigado.
É assim. No caso, The Office é um milhão de anos na frente de Friends de qualidade, né? Não que seja difícil, né? Porque é um padrão muito...
Mas qual que é a sitcom mais popular?
Friends. Ah, obrigado. E qual que é a pior sitcom de todos os tempos?
A pior? A pior é então, da CW.
Não, Friends é bem pior, eu tenho certeza.
Você nunca assistiu. Você nunca assistiu. Você não deu uma chance para Phoebe Bay, Joey Tribbiani, Chandler Bing, Ross Geller, Monica Geller e Rachel Cutting Green.
Nossa, eu dormi enquanto você falava esses nomes, de tão chatos que eles são.
Você nunca assistiu. O heróizinho de Taubaté aí provando pra vocês que o que eu falei é verdade.
Claro que eu já dei mil chances pra Friends, uhum. Mas a qualidade é tão baixa que realmente.
Me fala um acontecimento da série.
Acho que eu lembro, porra. Eu vi há anos.
Eu não vi, vários episódios. Não assistiu.
Eu vi o primeiro. Eu vi o segundo.
Tá, o que acontece
eu
no primeiro episódio?
Os melhores momentos de Friends, melhores episódios pra ver. E não dá, é simplesmente horrível.
Não dá pra você assistir melhores episódios, você procurar, porque vai ter tipo 170 episódios descritos como melhores.
Não, é foda porque esses melhores episódios é uma lista que não existe, né? Então, porque não tem melhores. Mas The Office vai ganhar um reboot americano com o nome do Greg Daniels. O Greg Daniels também fez, por exemplo, Parks and Recreation e outras séries assim, mas essas são as duas de mais sucesso que ele fez. E assim, muita gente ficou puta, mas Sei lá, tipo, eu acho que The Office dá pra ser refeito hoje em dia com uma atualização, né? Hoje né, os escritórios, o mercado de trabalho mudou tanto. Eu acho que The Office tem, o final de The Office tem mais de 10 anos, eu acho. Eu acho que, sei lá, não me irrita tanto quanto eu acho que é um reboot que faz sentido, assim. Não, sei lá, não acho algo extremamente ofensivo ou desnecessário como, sei lá, o remake da série de Harry Potter que eles estão fazendo, né, da HBO. Que sim, eu já acho meio precipitado, mas de The Office não fiquei tão receoso assim, não.
E quem sabe com esse reboot eu dedico um tempo para realmente assistir The Office. Eu assisti alguns episódios esporádicos, assim, sem ter uma sequência na época, mas eu nunca parei para maratonar a série, para ter, né, esse conhecimento maior. Aí, quem sabe, é uma oportunidade para, antes de conferir o reboot, eu entender mais da série principal. Fica uma dica, essa dica é importante para mim.
Quem sabe se assiste uma série de comédia boa, né, de Friends. Martin Scorsese voltou a hablar essa semana. Ele tá divulgando o novo filme dele, né, o Killers of the Flower Moon, Assassinos da Lua das Flores, que estreia no cinema mês que vem, né, no caso esse mês agora de outubro. E, como sempre, as pessoas não conseguem se controlar, o jornalismo não consegue se controlar. Perguntaram ele mais uma vez sobre filme da Marvel, filme de herói. E aí o Scorsese foi lá e falou, e as pessoas ficaram irritadas e não entenderam o que ele falou mais uma vez. Assim, já começa que rolou um clickbait que acho que a Variety pegou essa fala dele e falou que o Martin Scorsese disse que agora o legado dele é lutar contra filmes de super-heróis. Sendo que não foi isso que ele falou. Ele falou, perguntaram da Marvel e ele fez um comentário sobre contra, entre aspas, filmes blockbuster no geral, que é aquele que é o que ele sempre falou, que você tem esses filmes dominando as salas de cinema e matando os filmes menores, os filmes indie, ou os filmes, enfim, que não são os grandes blockbusters, e fazendo com que as pessoas só se interessem por esse tipo de filme, o que não falou nenhuma mentira. Sabe, se hoje vai no cinema, você só consegue ver a feira, tá, o cinema tem 20 salas, 12 tem a feira 2 passando. Tipo, se você quiser ver, sei lá, um filme menor ou outro filme diferente, você se fudeu, vai ter que correr atrás de outro cinema em algum lugar quando tem opção, porque também tem, na maioria das vezes não tem essa opção. Eu concordo, e aí obviamente as pessoas fizeram, né, eu já vi tipo 1,5 milhão de takes falando que o Scorsese que entender que os filmes de herói a gente, as pessoas conseguem se ver nesses personagens e ele tem inveja disso, porque ninguém consegue se ver no Lobo de Wall, sabe, o cara rolou cada take errado e provavelmente as pessoas não entenderam nada do que ele falou, mas eu, como fã de super-herói, fã de blockbuster, concordo 100% com o Scorsese. Eu acho que tem que ter um meio termo, tem que ter mais uma valorização do cinema no geral e não só blockbuster. E trailers da semana, essa semana saiu o trailer de Argyle, sei lá, Argyle, que é o novo filme do Matthew Vaughn, lá de espionagem. E, Bruce, você tá ligado nesse filme? Tipo, você viu esse trailer, assim, tipo, você ficou chocado com o que esse filme realmente é sobre?
Cara, eu gosto do diretor, não gosto do Henry Cavill, mas gosto do diretor. Esse filme, né, que será um filme da Apple TV Plus, eu vi o trailer hoje, é que eu falo hoje, o pessoal que tá ouvindo o podcast não sabe que a gente tá gravando isso aqui na sexta-feira, né, esse episódio. Mas eu fiquei chocado, sim, com o que é, eu não sabia, e... Mas eu achei, cara, eu gostei do trailer, assim, eu gosto do diretor, mas eu não sei por que exatamente, eu tava esperando que fosse, sei lá, ruim ou desinteressante, e eu realmente gostei do trailer, e nos comentários do site, quem estiver ouvindo, pode ir lá comentar com a gente. O Avast fez um comentário que eu achei muito... Como que eu posso dizer? Num comentário no site. No mínimo sucinto. Ele comentou que o Henry Cavill está feio nesse trailer. Você concorda, Charlie?
Assim, mano, desde que saiu as imagens do filme, dá pra ver que ele tava feio. Mas esse filme, ele é muito curioso, porque foi revelado nesse trailer, né, que a gente sabia que era um filme de espionagem com o Henry Cavill, né, ele tava no posto e tudo mais, e é revelado que, na realidade, ele é um personagem, essa história de espião faz parte de um roteiro, e o filme é sobre essa escritora de livros, escreve esses livros sobre esse agente, o Argyle, sei lá, e tudo isso, na realidade, faz parte do livro dela, e ela tá numa viagem até que ela conhece um espião de verdade, que é o Sam Rockwell. Cara, e assim, esse filme, eu lembro há uns meses atrás que rolou uma polêmica que esse filme, ele tava sendo vendido como esse, um filme de espionagem, que ele era baseado em um livro de uma escritora, e esse livro ia ser lançado ainda. Só que aí rolou umas polêmicas que Aparentemente o livro não foi entregue, não ia ser lançado no período que eles estavam prometendo, a editora estava prometendo, e a roteirista aparentemente sumiu, ninguém sabia onde ela estava, quem ela era, que no fim, e, cara, isso saiu nos trades, né, o The Hollywood Reporter publicou essa notícia, caraca, que bizarro, não sei o quê. Na realidade, porque isso é parte do marketing do filme, realmente não é um, esse livro, essa roteirista, não, a roteirista, o nome dela, é o nome da personagem da Bryce Dallas Howard, que é a protagonista do filme, então eu achei, pô, um marketing bem, bem interessante, assim, o e eu achei que a premissa do filme também parece bem legal. Mesmo o Vol, ele é 880, ele fez o Kingsman 1, que é muito bom, o Kick-Ass, que é muito bom, o X-Men lá, o Primeira Classe, que é muito bom, mas é um cara que eu acho que também erra bastante também com alguns filmes. Tipo, esse último Kingsman que ele fez foi horrível. Então, sei lá, vamos ver. Parece divertidinho, pelo menos, e parece que as cenas de ação estão muito boas. Lá, o primeiro Kingsman, que é... puta filme de ação.
É, e era curioso, né, porque você comentou sobre a expectativa, muitas pessoas estavam esperando, sei lá, uma versão mais tímida, vamos dizer assim, de 007, tipo, não tem nada a ver, absolutamente nada. Sim. A ver. É, então, é uma premissa que parece ser bem interessante, e vamos ver, quando o filme lançar, ele ganhou minha atenção, eu vou assistir sim, eu gostei do trailer.
Ele vai sair nos cinemas em fevereiro do ano que vem, e depois ele chega na Apple. Sim. A Universal vai distribuir o filme, então, curioso pra Argel. E Rick and Morty saiu o trailer oficial da 7ª temporada, que acho que agora em outubro, e tá todo mundo curioso pra fazer como ia ser as vozes, porque o Justin Roiland, que é o criador de Rick and Morty, ele foi demitido da série por questão de abuso, né, de denúncias de abuso, e ele é dublador, né, ele dubla não só vários personagens, vários desenhos, mas ele dubla o Rick e o Morty. Pô, como é que vai ser o desenho sem as vozes icônicas, que assim, querendo ou não, esse cara, ele tinha vozes icônicas, e ele dublava os dois protagonistas, e outros personagens também terciários, assim, como é que ia ficar? E ficou muito bom, assim, eles não revelaram quem é o dublador, os dubladores novos, eles falaram que eles vão manter isso em segredo até a estreia da série, da temporada, mas ficou idêntico, tipo, nem parece que são outras pessoas e, assim, sobre o trailer em si parece bem legal, gosto muito de Rick and Morty, como eu falei, estou bem animado para essa nova temporada.
Eu também, tô super animado.
E algo que eu sei que o Bill está muito animado é True Detective, a nova temporada de True Detective, que teve trailer também, trailer final, anunciando que a temporada chega agora em janeiro na HBO e HBO Max.
Com a espetacular Jude Foster.
Sim. Sim, excelente.
Eu gostei do trailer, eu também vi. E apesar das temporadas, cada temporada de True Detective contar uma história diferente, as temporadas não terem conexão uma com as outras, eu amo a primeira temporada, mas curiosamente eu não vi a segunda e eu não vi a terceira.
Sim, você sabe que em tese elas têm conexão, né?
Não, sim, mas tipo... tecnicamente não, mas em tese sim, assim. Mas
que, tipo, aquele culto é o vilão principal de True Detective de todas as temporadas.
É sério? Isso é? Na segunda ele é? Porque eu só vi a primeira, né?
Sim, tem tipo aquele culto lá que tem um desenho, né? Tem tipo um símbolo, tanto é que no trailer aparece esse símbolo, tipo, ele segurando um papel com esse símbolo. E na segunda e terceira também tem tipo isso.
Você gostou do Ray Fisher na terceira temporada, Charlie?
Do nada. Não, eu não vi nem a segunda nem a terceira.
Mas você assistiu a primeira?
Assisti a primeira, assisti um ano retrasado, eu acho, muito boa.
Sim, sim. E eu gosto muito da Jude Foster, eu gosto muito da proposta de True Detective. Eu pretendo assistir também, e também pretendo assistir a segunda e a terceira temporada, que se ela tiver 80% da qualidade que a primeira tem, vai ser serão ótimas temporadas.
A segunda, todo mundo fala que é horrorosa, que é inassistível. A terceira, que é com a segunda, que é com Colin Farrell e a Rachel McAdams, se não me engano.
Sim.
A terceira é com o Mahershala Ali, falam que é ótima, não é que nem a primeira, mas é ótima também. Essa quarta, tem um detalhe que ela é a primeira temporada de True Detective sem o criador, né? O Nicky Pizzolatto, ele saiu da série. Tudo bem, ele não quis mais fazer a série. A HBO queria, quem tá produzindo ela é o Barry Jenkins, o ganhador do Oscar lá pelo Moonlight. Ele tem um acordo com a HBO que ele produz séries pra HBO. Ele tá produzindo, e quem comanda a série é a Isa Lopes, que é uma roteirista mexicana, segundo que falam que é muito boa. Ela dirige e escreve os episódios. Então, cara, parece muito bom. O visual disso aí tá insano de bom. Eu mesmo não tendo visto as outras temporadas, eu vou assistir essa com certeza, que parece muito boa. Tem também um teaser de duas séries animadas da Netflix. Um é de Tomb Raider, do jogo, e a que eu vi assim, parece legal, que é com a Hayley Atwell, mas eu não me importo muito com Tomb Raider, então, whatever. Mas você viu, Bruce?
Não. De Tomb Raider, não vi, não.
E teve a do Devil May Cry, que eu gostava muito de jogos quando era criança. É muito cool, não tem como. E é uma série animada da Netflix, com o produtor de Castlevania no comando, feita pelo Studio, que Então, o mesmo estúdio de Avatar, a Lina Jiang. Então, eu estou muito animado pra essa série animada do Devil May Cry, que é uma franquia que eu gosto, uma franquia dos jogos que eu gosto bastante.
É,
Mas
eu
tem esse
joguei
anime
bastante,
também.
no Play 3, né? Devil May Cry, que é um jogo da Capcom também. Eu gosto muito da Capcom. Mas eu confesso que eu também não acompanhei esse trailer que saiu.
Mas três séries que eu acho que o Bruce não viu. Um que é o The Curse, que é uma série do Showtime da 24 com o Emma Stone, o Benny Safdie. Cara, parece muito divertido. É uma comédia, assim. Só por ter o Nathan Fielder já é uma parada que eu quero ver, porque esse cara é um psicopata na vida real. É um cara muito engraçado. E ter o Benny Safdie envolvido também. Então, muito curioso. Estreia mês que vem. Infelizmente, no Brasil não sai por meios legais. Mas mesmo assim, eu quero muito ver. Teve também um trailer de Wish, aquela animação nova da Disney pros cinemas que, em tese, é a animação que comemora os 100 anos da Disney. E eu acho que ninguém se importa. E também tem a questão que tá meio feio, né? Eles tentaram, em vez de fazer uma animação 2D pra homenagear o estúdio, eles quiseram fazer uma mescla de 2D com 3D e tá, tipo, muito feio.
É o popular 2,5D, né?
Não, cara, tá muito estranho e, tipo, parece bem sem graça também. Então, é uma pena porque a Ariana DeBose, que é a que canta, né? A dupla protagonista, parece que tá mandando muito bem. As músicas parecem legais, mas, cara, sei lá. Tipo, a Disney tem que se reinventar em todos os sentidos porque tá muito difícil.
Que triste, cara. Eu fico muito triste quando eu vejo assim uma animação que parece ser ruim. Eu fico sem palavras.
É o hater de animação. E pra terminar a minha parte dos trailers, teve o trailer de Scavengers Reign, que é uma animação da HBO Max. Fudidona, parece um Moebius misturado com Akira. Cara, eu tô muito hypado. Uma animação de ficção científica mais adulta. E cada frame disso aí parece uma obra de arte. Conceito, assim, cara. Eu quero muito ver isso aí. Estreia mês que vem também. Esse mês agora em outubro, na HBO Max. Então assistam que eu quero 20 temporadas disso aí. Eu quero ir diretamente na minha veia. E agora pro Bruce pilhar, vai, Bruce. Fala do trailer lá do filme da Suzanne von Richthofen. Sei que você tá animado.
Eu não entendi que essa animação toda que você acha, mas saiu, né, do segundo, tecnicamente o terceiro filme da Suzanne von Richthofen e dos Irmãos Cravinhos, né, um assassinato que ficou muito famoso no início dos anos 2000, dela e junto do namorado, do ex-namorado e do ex-cunhado, mataram brutalmente os pais, isso ficou muito famoso, teve uma grande repercussão da mídia. Em 2021 foi lançado o filme duplo, né? O filme que conta a versão dado pela Suzane no julgamento, e o outro filme que conta a versão dada pelo Daniel. E agora vai sair um único filme, não será dividido em dois, ainda bem, que isso piorou muito a experiência do segundo filme, que ele conta o pós, né, toda a questão do julgamento. O primeiro filme foca em como ele chega até o momento do crime acontecer, e no segundo chega depois da investigação, tudo isso. E para quem conhece minimamente a história, o trailer ele conta com bastante detalhes de indícios, né, que na época a investigação, a delegada que conduziu o caso, começou a investigar como ela dá uma informação e ele desmente e vice-versa. Lembrando que, até onde a gente sabe, né, até então, foi o único crime que eles cometeram, então eles não sabiam. E sabe uma curiosidade, Charlie? Eu não sei se você já leu, se você já acompanhou. Sabe no que eles se basearam para tentar fazer abre aspas, o crime perfeito?
Ah, no quê?
CSI, a série.
Ah, é?
É sério.
Caraca, do nada.
Do nada, tem um. Eu não vou lembrar o nome no. Tem um canal no YouTube, acho que é Investigação Policial o nome, Investigação Criminal, eu não lembro direito, tem um canal, ele é super famoso, aí ele conta esses casos, tipo da Daniela Pérez, Isabela Nardoni, do Marcos Matsunaga, desses crimes que ficaram muito famosos, então mostra, tipo, com os delegados, os peritos, enfim, quem trabalhou na cena do crime ali, investigou, e a delegada do caso conta isso, que depois eles reconheceram que eles se inspiraram em CSI, assim, pra, tipo, tentar aparentemente fazer o crime perfeito, das desculpas para não serem descobertos. É bem curioso. Mas o trailer tá bem legal, né? O filme que é protagonizado pela Carla Diaz, a Carla Diaz que fez o Clone, entre outros projetos. Ela trabalhou durante muito tempo na Globo, ela participou inclusive do Big Brother Brasil em 2021. O trailer parece que tá. O trailer tá bem legal e esse filme parece que ele será superior lá ao Menino que Matou Meus Pais e a Menina que Matou os Pais de 2021. Lembrando que o filme estará disponível na Amazon Prime Video.
Uau, mal posso esperar para não ver.
Você está muito ansioso, né, Charlie?
Muito, que nem você com séries animadas.
Nossa, então você está super ansioso.
E, partindo agora para rumores da semana, é aparentemente, a gente começou semana passada que o Matthew Vaughn, semana retrasada, que o Matthew Vaughn era o favorito para dirigir o novo filme do James Bond, né, o novo 007. Mas, aparentemente, segundo alguns rumores, o Matthew Vaughn está muito culpado fazendo o filme de Authority, que também é um rumor, para o DCU do James Gunn. E o Christopher Nolan, aparentemente, realmente vai dirigir um filme do James Bond. Ele, não só um, mas dois filmes do James Bond. E ele quer que o James Bond dele se passe nos anos 60, como os livros lá originais. Então, vamos ver, né? Eu gosto do Matthew Vaughn em Authority, que eu acho que um diretor até que se encaixa com esse grupo. É um diretor interessante. E o Nolan pro James Bond, como eu já falei pro Bruce, eu acho também uma boa escolha, né? Porque eu gosto muito do Nolan. Eu acho que o James Bond é um casamento quase que perfeito, assim, com o tipo de direção do Nolan. Então, de qualquer jeito, estou feliz com as duas opções.
Eu também estou feliz. E uma pena que o Sir Michael Caine se aposentou, porque ele seria um ótimo James Bond. E agora fica a dúvida, Charlie, será Tom Hardy ou será Cillian Murphy?
As pessoas estão pedindo o Henry Cavill para o James Bond, Bruce. O que você acha disso?
Uma merda. As pessoas querem estragar o filme do James Bond. E eu lembro que tinha alguns rumores, eu não sei se eles tinham algum fundamento ou não, de que o Idris Elba poderia ser. Eu acho uma puta escolha. Se acontecesse, eu acho que não vai acontecer, mas eu acharia uma puta escolha, excelente escolha. E o Idris Elba é muito mais ator que o Henry Cavill. Eu não sei, o Nolan tem esse hábito, né, de gostar de trabalhar com alguns atores durante a maioria dos seus filmes. Então fica a dica aí, Tom Hardy é um dos possíveis, hein? Vamos aguardar.
Vai ser o Cillian Murphy, vai ser o 007.
Ou o Christian Bale.
Open Bond.
Open Bond. Bondheimer.
E, rapidinhas agora, não sei se vocês lembram daquele submarino, o Ocean Gate Titan, caiu lá no... Estourou lá no foi no começo do ano, no meio do ano, não lembro agora, mas...
Foi no meio do ano, deve ter sido junho, julho, por aí.
É por aí, e já estão fazendo um filme sobre isso. Por quê? Não sei, mas aparentemente já está sendo feito. Já estão vendo um filme sobre isso. Pelo amor de Deus, gente, deixe esse assunto morrer. The Marvels vai ter a duração de 1 hora e 45 minutos, sendo o filme mais curto da história do MCU. Segundo alguns insiders, eu achei meio sacanagem, mas para fazer o sofrimento ser menor, segundo eles. Mas, né, não sei. Mas, enfim, segundo os rumores, esse filme realmente não faz sentido ter uma duração pequena. Has-Been Hotel é uma animação, a primeira série animada da A24, ganhou data de estreia para janeiro de 2024. Estou ansioso, que é o trailer, assim, o visual parece muito legal. Uma animação que teve um curto lá que fez muito sucesso, então estou bem empolgado. E para encerrar, para os fãs de Alice in Borderland, que é uma série bem popular da Netflix, a série foi renovada para uma terceira temporada. Então, um grande sucesso da Netflix, uma série coreana, e agora vai ter uma terceira temporada. Felicidade dos fãs. Eu nunca vi a série, mas todo mundo fala que é muito boa. E com isso, vamos encerrar o podcast, Bruce.
Bora.
Então, agradecer a todo mundo que ouviu o episódio até aqui, e agradecer ao Bruce por ter gravado esse podcast comigo. Como sempre, foi um programa bem legal.
Eu que agradeço novamente o convite, Charminho. Fazer duas confissões para o nosso público aqui no encerramento. Agradecer você pela paciência. Nesse mesmo dia eu tive que fazer uma outra gravação, eu tava com um problema no microfone, então você foi bem paciente aí, obrigado. E dizer que nessa gravação, não sei se o Charlie sabe desse dado, mas se não souber, fica aí a curiosidade, nós estamos completando o número 80, nós já gravamos 80 episódios aqui no Fórum Nerd. Você sabia disso, Charminho?
Não sabia. Isso, eu sabia que esse é o 11º Pauta Quente, então em breve, no próximo episódio, vai ser 12 programas, ou seja, 3 meses gravando, editando e publicando esse podcast.
Sim, se você somar todos os podcasts que a gente tem, tanto o Finado no Hype, que é o programa que a gente fazia, quanto Não É Uma Cópia, ou Não É Uma Cópia Especial, que a Thalita fez também, todos os Pauta Quentes e um mais um, no total nós já gravamos 80 episódios de podcast.
Olha só, que legal, cara, parabéns pra gente, palmas pra gente.
Palmas, muitas palmas, e, né, novamente, obrigado, muito legal gravar com você, Charlie, obrigado pela paciência, obrigado aí, foi muito legal, tu gostou de gravar esse episódio.
Seus crimes, né, tudo bem, né?
Ah, tá bom, Crimeiro, tá bom, herói de Taubaté. E agradecer ao público aí que tem nos apoiado no Pauta Quente, no Mais Um, no Não É Uma Cópia, no site, nos vídeos aí semanais, tanto do Charlie quanto do Parzi. Valeu, pessoal. Vocês ajudam muito a gente a continuar produzindo conteúdos. E, né, espero que vocês estejam gostando, estejam felizes que a gente tem dado o nosso melhor aí pra tentar trazer cada vez mais conteúdos e conteúdos melhores. Charminho, o episódio tá excelente, o programa está excelente. Criação sua, mérito total seu. Muito bom, parabéns. Me chame sempre para gravar, que é uma honra gravar com o senhor.
Isso, Bilson. Muito obrigado. Então, né, mais uma vez, sigam o Fórum Nerd nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Acessem o site do Fórum Nerd com textos, notícias, críticas, diárias, tudo certinho. Tudo que a gente comenta aqui também já está no site do Fórum Nerd, formato de texto. E também se inscrevam no nosso canal no YouTube, onde a gente está postando várias coisas legais, ou podcasts, vídeos semanais. Então tá muito legal, o canal tá crescendo bastante e a gente tá bem satisfeito com o resultado. E, mais uma vez, obrigado pra você que ouviu até aqui. Obrigado, Bruce. Um beijo, um queijo e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bruce de Taubaté.